Terceira reunião ordinária, 27 de fevereiro de 2023.
Convido a todos para ficarmos de pé para fazer a oração inicial. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Olívia Teodoro dos Santos.
Presente. Júnior Aparecido de Oliveira.
Presente.
Jonathan Aparecido Mesquita.
Presente.
Célio Reis dos Santos. Presente. Antônio Nazaré de Oliveira. Edilson Firmino de Souza. Luiz Rogério Vilas Boas. Elton Henrique de Lima.
Presente.
Emerson Nonato Silva.
Presente.
Comunico, senhor presidente, que todos estão presentes.
Sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos desta reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados e proposições, tem expediente. Em relação aos projetos em pauta, o senhor presidente vai definir depois com os demais vereadores os projetos que vão entrar em votação ou não. E dando entrada na Câmara para a leitura e envio às comissões permanentes, o projeto de lei número 6/2023, que dispõe sobre abertura e anulação de créditos em dotações da Câmara Municipal no orçamento do exercício de 2023. É 2023, perdão. E são isso, senhor presidente, os projetos em pauta, os comunicados.
Obrigado. Gostaria de convidar o Telber para fazer uso da palavra. Deixa eu apertar.
Boa noite, Vossa Excelência Presidente. Boa noite, senhores vereadores da cidade de Jaci. Eu tenho poucos anos que estou morando em Jaci, né? Frequento Jaci desde quando eu nasci. Meus pais são daqui da cidade de Jaci. Eu sou natural de Belo Horizonte. E mais exatamente tem 2 anos que eu estou em Jaci, residindo em Jaci. Quando cheguei em Jaci, um dos meus projetos de vida era entrar para estar trabalhando dentro da rádio de Jaci, de acompanhar esse importante veículo de informação, né, de comunicação que nós temos disponível nessa cidade. E adentrando, né, e fazendo parte do grupo de locutores da cidade, eu verifiquei que tem vários pontos a serem trabalhados, vários pontos que a gente precisa melhorar na cidade, melhorar na nossa rádio. E é importante salientar o seguinte: uma rádio do porte que nós temos, uma rádio sendo comunitária, como é a rádio de Jaci, muitas outras cidades queriam ter, né, uma rádio à sua disposição. Infelizmente, em Jaci a gente tem visto que tem sido deixada de lado a rádio. Desde quando eu entrei, vai fazer 2 anos que eu estou na rádio, e o que eu tenho visto acaba sendo ela sendo não sendo valorizada. A gente já perdeu funcionário por conta de pagamentos. A gente verifica contas não pagas da rádio, telefone que acabou sendo cortado, telefone celular da rádio. Hoje a gente só tem o telefone fixo. E sabe lá até quando teremos, se não for pagas as contas. Vimos que tinham contas referente à outorga da rádio, que não estava sendo paga, desde 2020. Ou seja, a gente tinha esse problema. A qualquer momento, a Anatel poderia vir e desligar a rádio e assim aplicar uma multa, que sabe lá quem iria ser responsabilizado por pagamento dessa multa. Então, assim, hoje a gente tem que levar em consideração a importância da rádio, que eu acho que muitos não sabem da importância. Muitos não têm internet hoje. Muitas pessoas hoje não possuem internet para acessar informação, acessar as coisas que acontecem na cidade. E hoje, a rádio, para quem mora mais nas roças, para quem mora mais adentro, né, no interior, né, fora de Jaci, né, do centro urbano, as pessoas precisam da comunicação. Muitos, o meio de comunicação delas é a rádio. Então, eu estou aqui representando hoje, junto comigo tem o Flávio, tem o Tião, que são pessoas que estão também junto comigo nesse projeto. Tem o Estênio também, que infelizmente hoje ele não pôde vir, mas a gente sabe da importância e a gente está lutando por isso. É, a gente sabe que a cidade, os comércios da cidade precisam fazer propagandas. A gente sabe que a política da cidade precisa da rádio, porque por que não divulgar os projetos que acontecem na cidade? Por que não ter um debate político sempre levando em conta os pontos positivos da cidade? A gente conseguir transformar a rádio em um meio de comunicação que seja viável para todos. Então, hoje, o que a gente quer... a gente sabe que tem uma subvenção a ser assinada pela Câmara e serão feitos repasses para que a gente consiga normalizar as contas da rádio e assim a gente conseguir fazer com que ela funcione da melhor forma possível. O desejo nosso, né, o desejo que a gente tem hoje como pessoas da cidade, eu hoje me considero um cidadão da cidade de Jaci, uma pessoa que transferi meu voto para Jaci para que eu possa também fazer parte das decisões políticas que ocorrem nesta cidade. Então, a gente quer fazer com que um meio de comunicação tão importante, a rádio de Jaci, ela funcione. Obrigado. E com isso, a gente conseguir transmitir o melhor que ela pode transmitir, que é a comunicação, transmitir as coisas boas que a cidade tem, os programas que a gente já teve. A gente já teve programas da polícia, a gente já teve podcast, por exemplo, do filho do Tião, que traziam informações interessantes para a cidade. O programa que eu faço, que é todas as terças e quintas, eu integrei comigo, para quem conhece, o Cláudio, que é um deficiente visual, fiz o Antônio, que é lá do Córrego do Paiol, que ele faz parte do programa comigo, ou seja, é uma coisa interessante de estarmos trazendo pessoas que sempre tiveram vontade de participar de um programa, sempre tiveram esse ideal, né, de estar fazendo um programa de rádio e levando para as outras pessoas. E a gente sabe que tem muitas pessoas nessa cidade que escutam o nosso programa, tem muitas pessoas que escutam a rádio. Infelizmente, por conta das dificuldades que nós estamos tendo hoje, muitas pessoas acham que a rádio já saiu fora do ar. Porém, a gente, em alguns pontos da cidade, a rádio está com o sinal defasado. Ou seja, a gente chega em alguns lugares e o sinal não está pegando. Por quê? A gente precisa de dinheiro para que a gente consiga fazer as manutenções, principalmente na transmissão de antena, equipamentos de transmissão, que são equipamentos, a maioria dos equipamentos da rádio são de sua inauguração. A rádio hoje ela tem 14 anos. Então, ou seja, todos os equipamentos estão defasados.
Eu queria uma colocação. Tales?
Telber.
Tales é meu irmão.
Tales é meu irmão.
Então, deixa eu te falar uma coisa. A rádio hoje, a prefeitura sempre ajudou, né, com essa subvenção. Eu não sei por que, nos últimos anos, ela não tem passado. Né, tivemos várias reuniões lá, inclusive, junto lá com a diretoria, que o Flávio pediu para nós. Nós tivemos lá e ficou esse horror todo, porque sempre passava o dia para a entidade e a entidade ia passar para a rádio. Então a culpa, né, não sei se é culpa ou se é descuido, é totalmente da prefeitura, porque a Câmara está aqui sempre para colher e aprovar aquilo que é bom para o município. Infelizmente foi aprovado, foi recolhido e não foi passado para a rádio. Por isso que está nessa defasagem aí. Não paga telefone, a menina lá, como é que chama?
Gisele,
infelizmente.
É, pois é, eu entrei agora mais especificamente nas questões burocráticas da rádio tem pouco tempo. Então, eu não tenho conhecimento a fundo do que veio antes, né? A gente sabe que teve alguns problemas também contábeis, né, referente à documentação, referente a alimentar também a prefeitura, referente ao que tinha dentro das contas, né? Então, às vezes, havia o repasse, porém, devido à questão da contabilidade, de não ser feito a contabilidade da forma correta que deveria ser, eu acredito que também a prefeitura não queria fazer um repasse de forma tão amadora, né? A gente acredita que a gente precisa também que as coisas sejam feitas de forma organizada e seja feita de forma com que numa questão também de burocracia a gente venha a ter tudo documentado, tudo de forma correta, para que não tenha problema também na hora que a gente for fazer toda a descrição do repasse que foi feito da prefeitura para a rádio. Então, a gente já fez uma análise referente à possibilidade de desmembrar a rádio da associação, porém, devido ao estatuto e à lei que temos no país referente às rádios, a rádio tem que estar vinculada a uma associação. E hoje a rádio ela é vinculada à associação, né, dos moradores de Pedra Negra. Então, a gente, infelizmente, a gente não conseguiria abrir uma associação à parte ou mesmo um grupo corporativo para que a gente conseguisse administrar ela. Infelizmente, a gente não consegue dessa forma. Então, hoje o que a gente está tentando, né, pelos meios legais, é vir até vocês, vir até a prefeitura, e conseguir que a gente tenha repasses, né, para que a gente consiga regularizar tanto equipamentos quanto as contas da rádio.
Boa noite, tudo bem? Então?
Tudo jóia.
Eu venho acompanhando esse processo aí da rádio já há algum tempo, né? E igual o vereador Rogério aí colocou suas palavras, eu imagino que funcionava assim, quando nos antigos mandatos, né? Vamos dizer ali da FIA, do Dr. Zimaria, não sei se a FIA pegou também. Tinha ali uma diretoria da rádio, no qual eles entravam em sintonia com o jurídico da prefeitura. E ali o jurídico orientava o pessoal, porque quem é diretoria da rádio, não tem nada, o cara não é formado. Ele não é formado contabilidade, não é formado financeiro. Então, o jurídico, naquela época, ele dava todo o suporte para a diretoria da rádio. Por que que não teve irregularidade nisso? E a rádio recebia todo mês certo. Porque andava junto, entendeu? Então, de um tempo para cá, atrapalhou. Por quê? Porque não está acontecendo mais a mesma coisa. E aí, o que acontece? A diretoria da rádio, que eu estou falando que não tem ninguém formado ali, né? Ou até então, quando teve, que era o Graxa, estava levando tudo certo, beleza. Aí depois que ele saiu, o outro pegou, não deu mais conta de fazer a prestação de conta, não deu mais conta de fazer mais nada. Por quê? Ele não tem o auxílio do jurídico. O jurídico da prefeitura ou seu assessor lá pode ajudar nessa parte para não poder ter esse tipo de coisa, de cortar a subvenção por causa de uma nota que ficou lá atrás, por causa de um... Entendeu? Então, eu penso o seguinte, nessa volta agora, que a gente sabe que teve faltando alguns documentos, mas vai vir para essa casa, no meu pensar ia vir hoje, mas não veio, está esperando acertar, vai vir... Tenho certeza que todos os vereadores que tá apoiando, entendeu? Como sempre apoiou e sempre bateu nessa tecla aqui. Há um ano atrás, Toda reunião, quase, alguém fala da rádio, né? Porque não está passando nos programas e tal, e todo mundo gosta. E é bom para manter a população informada do que essa casa faz, né? Então, eu entendo, no meu entender, é que daqui para frente, que passou, passou. Daqui para frente, andar junto à rádio com o executivo, com o jurídico do executivo, e ele orientar, né, as devidas forma lá para poder não atrapalhar mais. Né? Essa é o minha colocação aí e o que eu penso. Obrigado.
Sim. A nossa ideia, você tocou num ponto, questão de administração da rádio. A gente sabe que tem, pelo menos desde quando eu assumi um programa lá na rádio, a gente não tem uma diretoria. O que vinha acontecendo é que o Flávio, ele faz uma administração da forma, infelizmente, a gente sabe que sem dinheiro ninguém faz nada. Então, o Flávio, várias vezes, o Flávio conseguiu manutenções na rádio, conseguiu com que as coisas fossem melhoradas, pelo menos para, vamos dizer assim, que paliativamente, né? Vamos dizer que as coisas não... para funcionar. A gente não tem uma qualidade. A gente tem uma rádio ali que... eu posso dizer para você que ela é quase uma rádio amadora, né? Por conta do tempo dos equipamentos e por conta também do que a gente tem ali na rádio, a estrutura dela. Então, a nossa ideia, que é eu, o Flávio, o Tião e o Irênio, ou Estênio, falei, né? O Estênio, é de que a gente possa vir a montar um corpo administrativo para que a gente consiga administrar a rádio da melhor forma. Porque hoje a gente não consegue fazer nada na rádio sem dinheiro.
Não.
A gente não consegue buscar patrocínio, ou melhor, a gente não consegue propagandas, ou apoio cultural, que é o termo que deve ser usado na rádio, que ela é uma rádio comunitária, a gente não tem patrocínio nem propagandas, a gente tem apoio cultural. A gente não consegue um apoio cultural se você não está transmitindo um sinal de qualidade. O que, que eu vou, por exemplo, eu vou divulgar o churrasquinho do Célio, mas a rádio não chega nem lá no churrasquinho dele, o sinal da rádio. Não adianta. Eu não tenho condições de transmitir de ter uma rádio hoje que ela não transmite nada, não consegue ter uma transmissão ideal. Então, o que a gente quer é que a gente, montando esse corpo administrativo, é que a gente consiga fazer com que as coisas fiquem regulares, a gente consiga fazer as prestações de contas da forma correta, que eu acho que é isso que trava um pouco a nossa a subvenção também, o repasse da prefeitura.
Quis colocar, né, quis fazer uma colocação nesse ponto, porque, vamos supor, não é um dinheiro alto que a rádio vai receber, mas se recebe pouco e ainda vai tirar para um jurídico ou para um contador ou para um outro, o que vai sobrar para a rádio para comprar algumas coisas, equipamento? É esse ponto que eu coloquei, entendeu? Que aí andar o jurídico da prefeitura orientando qual que é o caminho para poder todo mês ficar certinho, entendeu?
Sim, sim. É porque quando você fala a questão de uma rádio, ela é um meio de comunicação onde você consegue ali trabalhar a cultura da cidade. Não é somente transmissão de programas, mas também questão da cultura. A gente tem várias coisas na cidade que funcionam. Por exemplo, a gente tem um projeto, eu tenho conversado com algumas pessoas, projeto, por exemplo, de transmitir jogos dos times da cidade, por exemplo, do futebol. Pois é, já foi transmitido há um tempo atrás. E a gente poderia fazer isso, e o quê? Isso é divulgando o esporte da cidade. Quem que não gostaria de ter um jogo narrado, ter um jogo transmitido? Sabe? E a gente também ter programas onde a gente possa vincular coisas da cidade mesmo. Então, a gente tendo receber, né, a gente recebendo o dinheiro, recebendo essa ajuda financeira inicial, aí a gente consegue buscar as coisas que a gente precisa para pelo menos a gente colocar ela no ar, e aí a gente vai buscando melhorias. Tendo um corpo administrativo que a gente tem pensado, a gente tem analisado, a gente faz diversas reuniões, já reunimos várias vezes, eu, o Estênio, o Tião e o Flávio, várias vezes a gente se reuniu e a gente colocou alguns pontos que a gente precisava na rádio. Só que, porém, é financeiro, sem o financeiro não conseguimos. Então, a subvenção para a gente é o pontapé inicial para que a gente consiga andar, que a gente consiga dar os primeiros passos, aí a gente consegue fazer com que busque o apoio cultural da melhor forma, aí o dinheiro, a gente consegue entrar com dinheiro e a gente consegue fazer as melhorias. A subvenção para nós é uma base. Então, a gente tendo subvenção, a gente tendo dinheiro vindo da prefeitura, aí a gente consegue fazer o que a gente tem vontade. Entendeu? Sem essa ajuda, a gente não... Infelizmente, a rádio, se esse dinheiro não entrar o mais breve possível, a rádio vai acabar fechando. A gente não vai ter condições.
E agora você já conseguiu regularizar os papéis que eles estão pedindo? Já está pronto ou está faltando algum?
Não, me parece que está sendo regularizado, estão juntando a documentação. Para falar a verdade, eu não tenho acesso a essa documentação. A gente está tendo um apoio do senhor Arnaldo, que ele tem participado junto à associação, Associação dos Moradores, então ele tem nos ajudado também a regularizar esses itens, entendeu? A gente está precisando do apoio... documentação, a gente fez um repasse de alguns itens que estavam pendentes, como eu disse, referente às contas, a gente já passou isso para a prefeitura, a gente já informou o que tem de pendências, e a gente passou um chumaço de contas, e aí tem a rádio, para você ter uma ideia, a gente precisa do ECAD, que é um para você rodar música, você tem que estar pagando o ECAD. A gente precisa pagar o playlist, que é o programa que faz com que a rádio funcione. A gente precisa pagar a outorga, que dá o licenciamento para que a rádio funcione. E as outras contas, a conta de luz, a conta de telefone, que a gente precisa também deixar tudo regularizado. A conta de água também.
Matheus, isso aí já foi negociado já com o executivo? Vocês já sentaram e já definiram esses pontos, as questões de valores também? Só para a gente saber que pé que está, para a gente poder estar auxiliando também, tanto na cobrança, quando o projeto vier também.
Sim.
Então, nós temos uma finalidade, né, Vernon?
Boa noite. Tudo bem?
Tudo jóia.
Por seguinte, como o vereador Jonathan falou sobre o acompanhamento da assessoria jurídica, né? Mas legalmente isso não pode ser feito, porque... A partir do momento que as associações elas recebem e assinam um termo de fomento, elas têm que ter dentro da sua possibilidade, por isso que quando há a formulação de valores, você, além de contemplar os gastos com profissionais, você também vai estar colocando esses valores extras, né? Porque se toda a entidade que a prefeitura auxiliasse, o assessor jurídico da prefeitura tivesse que trabalhar, ele não faria o trabalho pela prefeitura. O grande problema, como vocês estão pegando agora, já no meio, né, do corrente, é justamente a prestação de contas. Como eu também fui fundador de uma associação aqui, isso é muito importante. Então, se a Mopem, ela tem o livro caixa, o Arnaldo está ajudando vocês, assim que tiver essa documentação, em nenhum momento, não é nem executivo, nenhum dos vereadores, nós teremos oposição para votar isso, com certeza, né? Você vai poder contar com todos nós.
É isso mesmo.
Mas é importante que todos saibam, porque o executivo ele não pode assinar enquanto as prestações de contas que é a Mopem, infelizmente vocês estão associados à Mopem, né? Então nós temos aí que encontrar, Juninho, uma possibilidade para que a diretoria da Mopem também possa muni-los, né? O Theo, o Tião que está ali também, o Stênio, que fez um trabalho excelente, né? Eu acompanhei sempre os trabalhos que eles estavam fazendo, para que nós possamos rapidamente, porque toda semana a pergunta aqui é, vai transmitir na rádio? Toda semana, Tião, perguntamos que vai transmitir na rádio. Então, a maneira mais célere, como o senhor Arnaldo já está buscando isso, eu creio que nós podemos amanhã já buscar essas informações e entrar em contato com vocês, participar também como mediadores, para que tão logo isso possa acontecer.
Tomara realmente que o seu Arnaldo ele tenha celeridade nisso daí, não morosidade, igualzinho acontece com algumas pendências que a gente tem aqui há 2 anos já.
Isso é uma coisa que a gente tem feito. A gente tem cobrado ele incessivamente. A gente tem ido várias vezes, eu, o próprio Tião, a gente tem ido lá na prefeitura, tem conversado diretamente com ele. A gente tem um documento que ele apresentou, onde tem todo o mapeamento, né, de onde vai ser aplicada a subvenção. Então, esse plano de trabalho anual já tá feito. A documentação, acredito também, porque há pouco tempo o Flávio precisou correr atrás de alguns documentos, referentes até contas que precisavam ser fechadas e não tinham sido fechadas. O Flávio correu atrás, o Flávio conseguiu esses documentos também. Então, eu acredito que questão de documentação, a gente já tenha tudo acertado.
Os valores, a questão dos valores, é suficiente para poder deixar em dia a documentação? O valor da subvenção?
O Elton, mas o projeto já está aqui na casa. Foi no parecer do jurídico da nossa casa que viu que está faltando isso. Que está faltando. Então, assim, tudo que eles já tinham que fazer, eles já fizeram e já encaminharam para cá. Nós vamos votar de novo no projeto que a gente votou lá em 2021. Vocês lembram que a gente votou as subvenções da Motem?
Então, por que esses projetos não estão vindo especificados, Juninho?
Porque, eu acredito que eram 4 projetos. Você
está englobando 4 ou 5 projetos?
Não, só 2.
Dois
só, porque os outros não... E o da Mopem, isso. A rádio está na Mopem, então o valor da Mopem está separado do Jaci Futebol Clube. Então, aqui no parecer do jurídico, viu que estava faltando documento que vai trazer para cá e para a gente estar votando na próxima reunião.
Então está bem adiantado.
Já está aqui na casa. É só essa falta.
Quando ele colocou que estava em conversa com o senhor Arnaldo e tudo, eu pensei que já estava mais atrasado. Não, tranquilo.
Não, a questão da conversa com o senhor Arnaldo é porque a gente identificou as tendências que existem na rádio. É principalmente a autógrafa que a gente, numa análise que a gente fez, com pessoas que entendem do meio referente à transmissão de rádio, que questão de documentação, ele verificou que a rádio estava pendente à questão da autógrafa. Então, aí a gente enviou esse documento para o senhor Arnaldo, com as contas, né, mostrando para ele os boletos que não haviam sido pagos. E aí a gente apresentou esses boletos, que aí que a gente conseguiu mostrar para ele e mostrar que precisava ser pago urgentemente.
Eu concordo que vocês teriam que fazer isso mesmo. Se não teve repasse, vão pagar como?
Pois é.
Se todos dependem da rádio Jaci. É igual eu te falei antes de você começar a falar. A rádio é necessária para o município. Eu acredito que o município de Jaci está perdendo se não tiver uma rádio aqui dentro de Jaci. É um meio de comunicação, igual você falou, tem pessoas que não podem nos assistir pelo Facebook, mas vão nos ouvir pela rádio. E com certeza nós, né, os vereadores dessa casa, estão sim dispostos a ajudar de qualquer outra forma. Em 2021 a gente fez isso, a gente votou a favor, só que não foi repassado em nenhum momento, nenhum instante, nenhum valor, isso, nenhum valor para a rádio. E lógico, ia ter essa falta mesmo, é isso. Essa falta, porque sem dinheiro como vão trabalhar? Sem dinheiro, como que vai apresentar algum projeto ou fazer qualquer coisa? Não tem como. Então, se dependem da prefeitura, a gente tem que correr atrás. A prefeitura tem que ajudar também, fazer essa parte. Infelizmente, a Câmara não pode fazer isso, né? Mas a prefeitura pode. A gente só pode ajudar aqui, e votando os projetos. E acredito que todos são a favor, né?
Igual você falou, a rádio, ela leva informação para as pessoas que não têm acesso à internet. E outra coisa, outra coisa também, a gente tem e muitas pessoas falam que a rádio não está funcionando, mas vocês têm repasse da prefeitura na rádio, vocês recebem dinheiro, eu pelo menos ultimamente a gente não tem recebido nada. Então assim, e isso corre na cidade, e corre que a rádio, por que vocês não estão funcionando? Vocês recebem dinheiro. Não está recebendo dinheiro. Tá? Quando estavam atrasados, a gente está com dificuldade de manter a rádio, porque não há um repasse. A gente está lutando pelo repasse. Pois é. Por exemplo, o Cláudio. O Cláudio, para ele vir fazer o programa, meu pai busca ele lá na Córrego do Paiol. O meu pai vai lá, busca ele para ele vir fazer o programa comigo, e a gente não tem nenhum dinheiro que entra na rádio. Por exemplo, a gente poderia ter uma espécie de... patrocínio, poderia ter uma propaganda que bancasse a vinda dele, por exemplo.
Vai ficar até mais fácil para vocês a rádio funcionando desse jeito, com todas as empresas de Jaci ajudando, colaborando.
Sim.
Com tudo, porque faz falta. E isso daí que faz crescer o município. Você vê assim, tem propaganda da prefeitura de Jaci passando lá na rádio, Santo Antônio, não pá.
É uma coisa que a gente...
Deixa eu te fazer uma pergunta.
Sim.
Pelo esse projeto, me parece que é um valor de 6 mil, né, pro projeto. Você sabe quanto que vai ser repassado para a rádio? Porque esse valor ele não é só da rádio.
Sim, eu confesso para você que eu não sei exatamente qual é o valor. No documento do Sr. Arnaldo tem, eu não tenho esse documento em mãos. Eu cheguei a visualizar ele, mas eu não anotei, não tem cópia. Você sabe, Flávio, qual que é o valor que seria repassado desses R$ 6 mil? Qual que seria repassado para a rádio?
O projeto em si, ele é R$ 6 mil que a gente viu aqui. Mas a gente vê que esse valor não é só para a rádio. Ele é repassado, eu acho que para mais entidade ali na rádio. Eu queria saber qual que é o valor que vai ficar só para a rádio. Porque esse valor vai dar? Vai conseguir suprir todas as necessidades? Porque tem que pensar nesse ponto, né? Um ponto. Porque senão, o que vai acontecer? Depois vocês vão, às vezes, vai falar, ó, a gente recebeu uma subvenção de 6 mil, mas a gente tem que passar 3 para um, 2 para outro, acaba que não atende as necessidades da rádio.
Sim. Em um outro ponto que eu estou me recordando aqui, Olívia, você está falando sobre a questão da transmissão da rádio. Por exemplo, no meu programa eu colocava ele para rodar pela internet. Tinha pessoas do Brasil inteiro me ouvindo. Então, você imagina, uma pessoa que é de Jaci, ela está morando, tem um tio meu que mora em São José dos Campos, ele chegava e escutava a rádio. Ele falava que escutava de manhã o programa do tio João. Não tem essa possibilidade mais, porque a gente não consegue transmitir pela internet mais, porque tem que pagar um programa para ser transmitido. A gente não tem o dinheiro para pagar esse programa, para continuar tendo ele ao vivo. Pela internet.
E Jaci ainda precisa, né? Precisa da rádio, porque tem muita gente que ainda o meio de comunicação é a rádio.
Sim.
As pessoas ligam seu rádio em casa para ficar atenta aos acontecimentos. Eu saio, por exemplo, eu vou fazer minhas visitas domiciliares de semana, as pessoas me perguntam. Hoje, na quarta-feira, que é, né, a reunião é transmitida, eles me perguntam por que não está? Por que não está acontecendo? Então, porque tem gente que não tem um meio de comunicação, não tem a internet, não tem Facebook, não tem o YouTube. Então, eles vão ouvir pela rádio. E faz muita falta.
Igual,
presidente,
igual o vereador.
Senhor presidente, é o seguinte. Se nós tivéssemos, não sei se os senhores têm o conhecimento da LDO do município, que é a lei 1416, né? 1416. Esses dois documentos, ou essas duas entidades que nós vamos estar voltando à subvenção, no artigo 40, ela versa sobre a documentação necessária. Se essa documentação ela não estiver em dia, não adianta. Não passa pelo jurídico e a prefeitura, em hipótese alguma, o prefeito pode querer ou não, ele não pode fazer a subvenção, que isso causa improbidade administrativa. Então, o que nós precisamos saber é se toda a documentação está em dia, porque são as certidões negativas, são os documentos que são necessários, a ata em dia, a eleição, então o regimento tem que estar em dia. Toda essa documentação, se estiver ok, acabou, não tem problema.
Vereador,
quem cuida são as instituições.
Vereador, licença só um minutinho. Mas quando eles apresentam esse projeto que eles levam até a prefeitura, e quando eles vêm para essa casa, o certo seria o quê? Está tudo certo e vir para cá e a gente votar. Não é isso que tem que ser feito? Então, quando não está certo, eles não deveriam nem ter mandado. Em 2021 a gente votou. Então, esses de 2021 até hoje, eles não receberam repasse.
Eles mandaram para cá sabendo.
Como que é que
estava errado?
Estava errado, você precisava só da votação nossa. Então não adianta.
Bem lembrado.
Tem que fazer o certo lá no executivo e mandar para cá.
Certinho.
Lógico que daqui chegar aqui o nosso jurídico vai analisar. Mas aí, até então, tem que ser lá primeiro. Porque vem para cá, né? E assim, nós também temos, nós estamos para fiscalizar e cobrar do executivo, nós não executamos, mas estamos aqui para ajudar. Então, colocou aqui, a gente votou para poder ajudar qualquer instituição, o mínimo que tem que fazer é passar o fazer o repasse. Não aconteceu? Então faça o certo lá e manda para a gente aqui. Pronto.
Hoje, com o projeto que veio para essa casa, né, o nosso jurídico já deu um parecer no qual faltam algumas documentações.
Então tem que cobrar.
E vai ser anexado a posteriori, né, Théo? E vai mandar para essa casa de novo na próxima reunião.
Mas bem lembrado aqui, presidente, igual a Olívia falou, a vereadora Olívia, o projeto está aqui, a prefeitura tem que ter analisado já, né? O documentação é para estar passando a prova de novo aqui e não vai ser repassado de novo, Flávio. Lá para a instituição. É a dona Margarida que é a presidente ainda? Amanhã eu vou ver se eu procuro ela para saber onde é que está isso aí. Fala com ela para estar certinho. Porque senão fica
enxergando. Sim, sim, sim.
Aí. Porque só fica postergando o problema, só vai postergando e a gente vai. 21, a gente já está em 23. Ou seja, igual eu falei, a rádio, ela tá para fechar.
A Câmara, ela tem uma celeridade muito grande nos projetos que chegam aqui.
Uhum.
A gente analisa todos os critérios. Nós não votamos só com a parte política, e sim como representantes mesmo do povo, não só político, mas como ser humano mesmo, porque às vezes eu posso não pautar né, o seu projeto, só por alguma desavença ou outra. Só que aqui não existe isso. Todos nós votamos com consciência, ninguém está contra a população, nenhuma entidade. Então, já quero te deixar, viu, bem tranquilo quanto a isso, que a Câmara é a favor de tudo que é bom para o município. Igual você falou da rádio, a rádio realmente ela tem uma importância muito grande para o nosso município, porque ela informa a população através de vocês, locutores da rádio. Passa o que a cidade necessita, vocês, o Tião é um exemplo vivo, que cobra a gente politicamente na rádio, né, esse é o papel da rádio, é manter a população informada e cobrar de forma honesta também. Não é chegar lá e falar um monte de bobagem. É isso que eu estou falando. Fazer um trabalho sério, igual vocês fazem, né? Isso daí é muito importante para nós. Então eu até agradeço a participação de vocês aqui e já deixo bem claro a importância de vocês para o nosso município. O trabalho de vocês é de suma importância para nós. Vocês estão de parabéns. E assim que chegar a documentação.
Só pela boa vontade está, né? Sendo voluntários, né?
Voluntário. E assim que chegar a documentação, nós vamos votar o mais rápido possível para que vocês sejam contemplados com essa subvenção, para que comece a andar de forma correta. E que vocês também tenham conforto para trabalhar lá, né?
Com certeza, porque não adianta nada também falar para a gente ir lá fazer e não ter o equipamento necessário, não ter as coisas funcionando da melhor forma possível. Então, com a entrada desse dinheiro, com a entrada do valor que a gente necessita, principalmente para as, como se diz, né, para o básico, né? Não adianta nada a gente vislumbrar coisas melhores se a gente não tem o básico. Então, a gente pede o apoio mesmo, a gente tá lutando por isso, a gente não quer que a rádio acabe. Eu acho que é importante isso, não pode acabar. Como você disse mesmo, nós somos voluntários ali, a gente faz porque a gente gosta, porque a gente ama o rádio, eu principalmente, nem é minha profissão, não tenho nada a ver com rádio. Eu trabalho com outras coisas, eu não trabalho em casa, sou engenheiro, não trabalho com comunicação. E a comunicação para mim é um hobby hoje. A rádio para mim é uma paixão que eu tenho. E eu acabar com uma paixão por conta de falta de estrutura, falta de um documento, aí a gente está, né, mostrando o nosso fracasso, né? A gente não... A gente não A gente não quer deixar que o fracasso venha, né, mostrar, né, claramente aqui na cidade de Jaci que a gente deixou uma rádio acabar por conta de documento, por conta de não termos aqui trago da melhor forma possível a gente fazer com que ela funcione. Então, eu peço o apoio então, de vocês, e que em breve vocês possam, né, voltar a ter também o programa de vocês no rádio, que você, né, a transmissão, né? E a gente, hoje a gente não tem nem locutores, porque as pessoas falam, para que eu vou na rádio, que não tem uma estrutura, que não transmite para ninguém, não tem qualidade. Então a gente quer a qualidade, a gente quer deixar que o povo de Jaci tenha a cultura, né? Que a rádio é uma forma de transmissão de cultura. Então eu agradeço a vocês, agradeço pela oportunidade de estar aqui expondo, né, o nosso desejo, né, a nossa força, né, expondo o que a gente tem ainda, nossa força, nossa esperança de que a rádio volte a funcionar da melhor forma possível para todos aqui da cidade. Tá bom? Agradeço a vocês, uma ótima noite. E conte comigo, né? Conte com o Flávio, conte com o Tchão também, com o Sten, que a gente... Pois é, e a gente quer que a gente tenha um programa de qualidade, né? O Estênio trouxe, como eu disse, a estrutura da rádio. O Estênio já trouxe pessoas importantes ali na rádio. E não tinha estrutura, não tinha nenhum copo d'água para a pessoa. Você imagina só, ele trouxe outro dia, trouxe um delegado e uma advogada para participar do podcast dele no ano passado. Não tinha estrutura, o banheiro precário, não tinha um copo descartável, não tinha água de qualidade. Por quê? Não tem estrutura. Não tem um dinheiro que entra. Então, fica difícil a gente manter uma coisa de qualidade, a gente transmitir cultura para as pessoas se a gente não tem condições de mínimas, né, para transmitir o que a gente precisa. Então, fica aqui o meu agradecimento. Uma ótima noite para todos. E quando a rádio estiver novamente ativa, que a gente queira que a população de Jaci, né, se beneficie com o que a gente tem a transmitir. Tá bom? Obrigado a todos. E conte comigo.
Ah, joia. Conte com nós também. Você não?
Vamos encerrar por aí.
Thelber, obrigado, viu, por ter dado mostrado a sua posição aqui, e a posição da Mopem, né, e da rádio. Eu também acredito que é muito importante a rádio para o nosso município, igual eu falei, que mantém todo mundo informado e é um meio também de nos cobrar, né? E passa muita informação importante também para a população. O seu programa também eu já ouvi muito, e muita gente gosta, como o do Tchão também. Mas eu quero te deixar tranquilo quanto os demais da Mopem, que chegando os documentos, eu tenho certeza até que se a gente marcar uma extraordinária, nenhum dos vereadores vão questionar, e a gente vai estar aqui para ajudar a Mopem e as outras entidades também. Obrigado, viu? Bom, senhores vereadores, meu cordial boa noite para todos que nos visitam, Davi, né? Para quem está nos assistindo, não vão ouvir a gente por enquanto, mas irão, né? Vamos ver a partir de semana que vem ou da outra. Bom, gostaria de abrir a sessão dando o meu cordial parabéns para todos que fazem parte do Serviço Gerais, né? Que dia 22 foi o dia do pessoal que trabalha no Serviço Gerais. Então, a minha mãe trabalha nessa área, então eu não poderia deixar de mandar meu abraço a todos, principalmente para minha mamãe, que eu amo demais. Dito isso, quero falar um pouco dos ofícios que foram feitos na sexta-feira, né? Tanto para Santa Helena, né, que é por causa dos particulados, quanto para SN. Nesse ofício eu pedi para que nos explicasse, né, o porquê desse particulado, sendo que quando chove, não tem e eles não param de trabalhar. Então, por que quando não chove, tem essa poeira que eu vejo que é uma forma, parece até uma neblina quando tem detonação lá. Eu mesmo passei perto da casa do vereador Elton, certa feita, que tinha sido feita detonação lá, mas ficou tampado de poeira. E nisso, a poeira vai caminhando ali pela represa e vai até o condomínio Porto da Pedra, que a poeira é braba. Então, eu gostaria de deixar claro aqui para o pessoal da Serra, né, que vocês não estão sozinhos, nós estamos aqui para ajudar e vamos ajudar, né? Se for de uma forma amigável, nós vamos conversar com as empresas. Agora, se tiver que ir para o meio ambiente, alguma esfera mais alta aí, também não temos medo. Vamos correr atrás e corrigir essas falhas aí. Falar da nossa visita ao gabinete do senador Cleitinho, né, que nós fomos vereador Corguinho, Nico, o vereador Célio e eu. Nós fomos fazer um curso, né, em Brasília e aproveitamos e fomos no gabinete do senador Cleitinho, no qual levamos algumas demandas que o nosso município carece, né, bem como nossa região. Como principal matéria foi a 265, né, que realmente está péssima, e ele até veio a Lavras essa semana, né, para ver como que realmente está horrível aquela rodovia. E como nós temos, né, empresas e temos pessoas que trabalham e trafegam naquela rodovia, então é muito importante que realmente nós façamos parte da comissão parlamentar que está na linha de frente ali para ajudar a arrumar a 265. Falando disso, depois veio o carnaval, né? Foi maravilhoso. Carnaval, uma festa muito boa, todo mundo divertiu. Eu me diverti demais. Também, dancei até lá no palco. Dancei no palco. E teve gente até falando, me recriminando por isso. E eu já quero deixar bem claro que a minha vida foi pautada na dança mesmo. Fiz a minha faculdade, me formei dando aula de dança. Sempre fiz trabalho voluntário nas escolas como professor de dança. E se a gente fosse analisar por esse lado, né? Estou como vereador, não posso dançar mais. Rogério não pode administrar, Elton não pode dirigir, Banana não pode ter o bar dele, o Corguinho vai ter que parar de dar treino, o Célio não vai poder mais fazer espetinho, a Olivia não vai poder fazer mais curativo. Acabou. Quando o Nelson estava aqui como vereador, ele não ia poder arrumar nenhum corpo, porque é assim que funciona. Né? Virou vereador, então não pode dançar que é feio. Vai cagar. Bom. Falando isso, eu quero fazer algumas cobranças, né? No qual, como a gente teve essas festas, aí muita gente me ligou para falar sobre insumos nos consultórios do dentista. Estava faltando anestesia, estava faltando uma coisa, estava faltando outra. Liguei para o Rodolfo e prontamente ele ligou, eu não lembro o nome do moço que... André, eu acho isso mesmo. Isso mesmo. Aí ele já comprou os insumos que estavam faltando, né, no dentista, nos consultórios dentários. E esta semana, até o final de semana, já deve chegar. Porque ele me mostrou na sexta-feira que foi feita uma compra direta. né, de R$17.800, uma coisa assim. Quero esclarecer para a população também, que está ávida de informações sobre remédio, dieta. É, o secretário de saúde também deixou claro que antes eles tinham um fornecedor só, de dieta, leite, essas coisas, né? E hoje temos dois fornecedores, que é um de Lavras e um de Divinópolis. Então acredito que vai chegar tanto as dietas quanto o leite de forma mais rápida agora, né? E agora eu queria pedir ao prefeito, né, para que seja feita uma aquisição de placas para colocar na rodovia que vai até Lavras, né? Com os seguintes dizeres: cuidado, ciclista na pista, ou cuidado, pedestres, ou, como fala, Guarguinho, corredores na pista, corredor de correr, né? Corredor de parede, um do lado da outra. eu acredito que seja de suma importância, tanto para orientar, né, quem está andando de bicicleta e caminhando ou correndo, quanto para os motoristas, né, que está trafegando aí, para eles terem cuidado com quem está fazendo as suas atividades aí ao longo da rodovia.
Você acha que é bom? Quer vender?
Eu acho que é só isso mesmo. No decorrer da reunião, se eu for lembrando, eu vou falando. Então, passo a palavra aos senhores vereadores.
Hoje sou eu, senhor presidente, vou fazer o sorteio.
Eu lembrei aqui agora que eu fiz dois ofícios aqui com o apoio dos nobres vereadores. Desculpa, Cordinho. Um é para o DR, para limpar a rodovia, né, porque o mato já está muito alto, principalmente ali no, na rotatória, que não dá para ver quem tem a preferência, não dá para ver quem está vindo. E o segundo ofício é criar uma sala de maternal 1, né, porque muitas mães estão me cobrando isso, pedindo para que a gente entre em contato com a Secretaria de Saúde, de Educação, mais o Executivo, para ver se cria uma sala de maternal 1. É só isso. Obrigado, Carguinho.
Então vamos começar aqui. Vereadora Olívia.
Não vai falar nada, não, vai? Já falou pro caramba.
Boa noite, senhor presidente, nobres amigos vereadores.
Boa noite, senhora.
Boa noite, servidores da casa, Davi. Boa noite, a nossa população que se encontra aqui presente. Boa noite, Flávio. Boa noite ao nosso chefe de gabinete, Nelson. As palavras vão ser curtas, né, porque a gente já prolongou muito já a reunião. Eu só queria, né, continuar falando, né, do nosso propósito aqui dentro dessa casa, que é sempre contar, né, que as pessoas possam contar com nós todos os dias, nosso trabalho, mesmo que sejamos, né, falhos em alguns momentos, mas estamos aqui para trabalhar em favor da nossa população. O nosso presidente já falou aqui dos ofícios, da conversa com o secretário de saúde. Eu afirmo aqui também que nós estamos sim cobrando, a população que nos procura, a gente tem, né, direcionado ao secretário de saúde e às demais secretarias. E estamos abertos para poder trabalhar em favor da nossa população. Na quarta-feira é aniversário da nossa cidade, né? Não poderia deixar aqui também falar que vai ser a inauguração do campo lá de futebol. E como, né, é o meu trajeto de trabalho e eu estou ali perto todos os dias, eu tenho visto, né, os funcionários da prefeitura, o prefeito, os secretários, todos empenhados para que possam mostrar, né, graças a Deus, né, Foi 2 anos, né? A gente cobrando, a gente fiscalizando para que estivesse do jeito que está hoje. Eu acredito que vai ser muito bom para a nossa população, para os jovens, para as crianças e para as pessoas que continuam fazendo, né, a prática do esporte no nosso município. E tem ainda, né, as demais reformas, né? Tem o PSF da Pedra Negra, que está ficando lindo. O do PSF da Serra também. Óbvio, sério, tem que ficar mesmo.
Passei, mas o PSF da Serra está ficando muito bom mesmo.
Sim. A nossa população merece. E merece muito mais ainda.
Obrigado,
muito mais mesmo, sim.
É onde a gente vê que as empresas que concorrem às licitações, isso é muito importante.
Sempre foi importante.
Porque esses dois trabalhos sendo executados estão sendo de excelência.
Sim.
Digno da população de Jaci estar recebendo essas duas obras com qualidade, perfeição, acabamento sem... Né?
É aí que sai o resultado, né?
É.
Tem a pessoa que tem compromisso.
Diferentemente de outras instituições que ganharam licitações e deixaram a desejar.
As pessoas, quando
têm
um compromisso com o município e fazem o serviço, primeiramente a gente faz, né, o serviço que a gente é prestado para Deus em primeiro lugar.
Olha,
né?
Vossa Excelência falou uma palavra aí muito bonita, que é compromisso. Compromisso é o que a gente, né, covardemente, né, chartaneado aí nas redes sociais, né, covardemente. Por quê? Eu lembro o PSF da Serra, vou dar o exemplo do PSF da Serra. Estava no ponto de ruína mesmo. O vereador Jonathan e eu fomos lá, tiramos fotos. E eu faço questão de acompanhar lá. Por quê? Toda vez que eu passo por lá, eu entro, tiro foto. Por quê? Eu quero deixar para a população claro, depois, como estava o lixo e a nossa cobrança, como está ficando, né? E como foi também feito a UNH.
Sim.
Né? Olha lá como está o UNH hoje. Como era...
E como está? Isso mesmo, realmente.
A nossa cobrança.
E então, a praça de esporte também, né?
A praça de esporte. Inclusive, Olívia, eu quero até te pedir um...
Só o restinho da minha sala, por favor, presidente. Então a gente vai ler assim. Sim. Você fala no intervalo meu com o próximo. Então, o compromisso, né? Eu venho falar aqui, do compromisso com as empresas que vêm trabalhar para o nosso município. É muito importante, porque a gente vê que eles levaram a sério e vão entregar um serviço de qualidade. Logicamente, se vai ter defeito, vai ter, mas a gente vai ver isso depois. Mas se vai ser entregue, né, um serviço de qualidade, vai. Infelizmente, eu não posso dizer isso mesmo da Orla. Né? Mas vai ter uma nova licitação para terminar, para concluir. Igual eu falei com o secretário de obras, Toninho. A Orla... É um cartão postal de Jaci. E, infelizmente, lógico, estamos acompanhando, tem chovido bastante, o mato cresce, sim, realmente, mas não pode deixar de, pelo menos, fazer uma maquiagem no que está lá. Uma manutenção.
Põe uma fita zebrada lá e deixa passando.
Mas, Jonathan, isso não é nem o caso, porque as pessoas não respeitam.
Do jeito que tá lá...
As pessoas não respeitam. As pessoas também não respeitam. E eu acho assim, se eu cuido da porta da minha casa, os outros lugares que eu for também, eu vou fazer isso. E nesses dias de carnaval, a gente viu que muita coisa não estava acontecendo de fato. Tinha as lixeiras e o pessoal estava jogando lixo na praça.
Você não viu um papel no chão.
Educação vem de onde? Né? Eu não estou falando que as outras pessoas são mal educadas. Eu não posso falar que eu faço, o Juninho vai jogar ou o Nico vai jogar. Mas a gente tem que ter respeito. Eu não vou sair daqui da minha casa, eu vou num evento lá em Lavras, eu vou jogar lixo na praça. Eu vou procurar uma lixeira para poder jogar. As pessoas, elas têm que ter um mínimo de respeito. Um mínimo. E depois é assim, nós somos, né? O dedo vai ser apontado para todos os vereadores. Por que vocês não fazem isso? Por que vocês não fazem aquilo? E as coisas não é desse jeito, não.
Só acho que todo mundo tem que cuidar e tem que zelar do que é seu. E é nítido, é igual teve, né, o comentário da festa do peão que ia acontecer aqui em Jaci, que não era Jaci. Por uma brincadeira, as pessoas hoje estão denegrindo a imagem de Jaci nas redes sociais e as pessoas falando mal de Jaci. Gente, Jaci está aqui. Quem quer participar, participe, não quer ficar em casa.
Olívia, mas é questão também de saber ler. Porque
muito, que... não, é isso que eu estou falando, Juninho.
Jaci, e hoje nós temos. Todo mundo tem
um sim, tem o Google, pergunta do Google. Sim. Então, sim. Então, é por isso mesmo. Eu não vou falar mal de uma outra cidade, vou falar de uma coisa que eu não sei. Então, as pessoas hoje estão criticando. Estão falando que Jaci é, só tem pancadaria. Gente, ninguém é obrigado a vir aqui, não.
Pancadaria, mas veio de outra cidade.
Sim, ninguém é obrigado a vir em Jaci. E todo mundo que chega dentro de Jaci, eles são bem recebidos. O pessoal de Jaci não está fazendo essa falta de educação, não. Está sendo muito receptivo, muito mesmo. Isso sempre foi. Sempre. Eu falo isso até por... quando eu estava dando plantão na OBS, eu nunca atendi alguém que não fosse de Jaci com desrespeito. Então, é o mínimo que as pessoas têm que fazer, é respeitar a cidade dos outros. E Jaci ainda está demorando para o pessoal fazer isso. Aproveitam da festa, que é uma festa boa, e depois vão criticar. Ah, não vem, fica em casa. Estão pegando o boi, a vaca, o cavalo, tudinho, e vem para Jaci fazer graça. E poupa. É, mas, né? Vamos continuar trabalhando em favor do nosso município, vamos continuar cobrando o que tiver que cobrar, vamos festejar no dia que tiver que festejar, porque todo mundo gosta de festa. Mas tem pessoas hipócritas que gostam de festa, fala mal da administração e depois está lá. Quem não gosta, gente, não vai. Não vai. É simplesmente não ir. Aí você tem o direito de reclamar que não tem remédio na farmacinha, de reclamar que lá está demorando o seu exame que está lá, que está faltando isso, alguma coisa na escola, está faltando isso, aí você pode reclamar. Mas enquanto você estiver aproveitando da festa e gosta de festa, não seja hipócrita de ficar falando, então não vai na rede social falar mal, não. Isso eu falo de nós, do legislativo, porque cabe muito os falatórios falando que nós, a gente, não faz nada. E é o contrário. Quem está aqui, nós nove, estamos aqui, estamos assistindo o que a gente pode fazer e o que a gente não pode. Então, para poder falar de nós, tem que viver aqui. Ou senão, vir assistir a reunião da Câmara. Sentar nessas cadeiras que estão aqui, olhar o que tem que ser feito, o que não tem que ser, quais são os projetos que estão em pauta, entender os projetos.
Nosso portal
O portal Transparência está aí, ó. Tanto faz o nosso portal Transparência, o portal da Prefeitura. Tem tempo para tudo, gente, para fiscalizar tudo dentro da internet. Mas e lá no portal Transparência da Prefeitura? Não tem, não. Não tem, e depois você vai comprando. Vai lá ver, ué. Simples assim. Simples. E no dia que a gente tiver que falar mal da administração, a gente vai falar mal do secretário, a gente vai falar mal do chefe de gabinete. Vamos continuar fazendo isso. Só que eu sou assim. No dia que eu estiver no meu direito, eu falo. Quando não estiver, eu fico quieta. Eu não vou reclamar. Aí todo mundo devia fazer isso. Está no seu direito? Isso mesmo. Vamos correr atrás. Vamos entender. Está precisando da gente para poder ir lá na Secretaria de Saúde entender com o Rodolfo? Nós vamos também. É direito seu. Estamos correndo atrás. Mas também venha também assistir a reunião da Câmara. Venha assistir aqui. Vai saber o que a gente está fazendo. Ver qual que é o nosso trabalho. Não é conversar, não. Eu não estou chamando ninguém para conversar. Estou chamando para poder assistir a reunião da Câmara. Conversar, pode me chamar aqui no telefone. Nunca deixei de atender uma mensagem ou um telefonema de ninguém. É isso aí. Eu acho que todos nós somos assim, né? Todos estão aqui para isso. E, Juninho, agora eu passo a palavra para o senhor. Boa noite a todos. Fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira.
Obrigado, Alice. Gostaria de aproveitar o momento para ler o convite do excelentíssimo senhor prefeito Fabiano da Silva Moretti. Excelentíssimo senhor presidente, em comemoração ao aniversário de 60 anos de Jaci, eu, prefeito municipal Fabiano da Silva Moretti, venho através deste convidar Vossa Excelência e os excelentíssimos senhores vereadores e servidores dessa casa para participar da inauguração da Praça de Esporte Anderson Martins Moraes, que será realizado no dia 1º de março, conforme a programação abaixo. Isso já estendo o convite para a população em geral. Quando fala que essa casa é a casa do povo, né? E nós somos representantes do povo, então já estendo aos demais munícipes. Quarta-feira, dia 1º de março, às 9 horas, hasteamento da bandeira, às 9h30, apresentação da banda de música da Polícia de Minas Gerais. E em seguida, iniciará os Jogos Abertos, que ocorrerá do dia 1º ao dia 12 de março. Local, Praça de Esporte Anderson Martins Moraes, Campo Municipal. Contamos com a sua presença e colaboração, que será de grande importância para este evento. Atenciosamente, Fabiano da Silva Moretti, Prefeito Municipal. Obrigado. Carguinho, por favor. Vai te rodular ver também. Então, a partir das 10 horas, vai ter a Rua do Lazer. Aonde vai ser? Lá no campo?
Na rua.
Na rua João Francisco Lopes, perto do PSE. Centro. Obrigado. Perto da farmacinha.
Tem rádio, né? Tem falar.
Senhor vereador Jonathan.
De graça. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, nosso jurídico, boa noite os visitantes, Sebastião, ex-vereador, boa noite Flávio, boa noite Wender, eu sim, chefe de gabinete, aos funcionários dessa casa e o nosso amigo Davi. Acabou. E a todos que nos acompanham pela rede social, uma boa noite. Na hora que o presidente estava falando aqui da festividade, eu até imaginei que poderia ter sido na rádio, né, para falar. Mas vai aqui mesmo. Vamos ver se o pessoal aceita por aqui mesmo. Senhor presidente, eu também fico aqui honrado, né, dessa reinauguração, né, do campo municipal. Eu venho acompanhando ali, quase todo dia eu vou lá. Hoje de manhã eu estava lá. A gente vê aí que são coisas que acontecem e que já estava previsto, né? Por quê? A gente está pedindo aqui há 2 anos. Então a inauguração, reinauguração é quarta. Então eu estou vendo lá a batalha. Entendeu? Às vezes pode até ficar coisas sem fazer. Por quê? Tem que reinaugurar, não vai dar tempo. Então, isso está correndo contra o tempo lá, né? A gente vê ali um mutirão, onde um faz uma coisa, outro faz outra, para tentar fazer a reinauguração. Tá bom? Tá bom. Excelente. Beleza. Poderia ser melhor, né? Se tivesse feito tudo com... Devia ter feito tudo com antecedência, né? Mas tá bom demais. Eu fico feliz, senhor presidente, de ver agora, esses últimos 2 anos, eu falei tanto, mas tanto do esporte, que já se estava parado, que já se não tinha nada. Então, eu sou suspeito de falar. Por quê? Porque agora vai ter muita coisa, né? A gente está vendo aí que tem esse projeto aí, Jaci Futebol Clube, aqui, que vai vir para essa casa para votar. Um ponto. A gente está vendo aí que tem a escolinha de Jaci, outro ponto. Tem a TK9, outro ponto. Né? Então, às vezes, as pessoas pensam assim, um ou dois, né? Ah, o Jonathan está puxando para o Jaci Futebol Clube. Não, eu estou puxando para o esporte. Não só o esporte de futebol, como vôlei. Eu conversei com o secretário sobre aquela, não sei como que chama, de basquete. Falou que vai colocar lá também, que tem gente que gosta, né? Então eu fico eu fico agradecido de tanta coisa agora que o esporte vai fazer, né? Então eu estou aqui para puxar pro esporte, não para uma entidade. Pode me chamar a qualquer momento que eu vou, ajudo, entendeu? Eu gosto, eu estou à disposição, né? Quando tem torneio na Arena TK9 eu vou, né? Eu gosto de ver. Agora que vai ter aqui direto aqui no campo, eu vou, eu gosto, né? Então eu fico muito satisfeito. Igual o senhor presidente falou do PSF, que está sendo reformado, e foi verdade. PSF da Serra, a gente foi chamado, porque para uns parece que é politicagem ou picuinha nossa, ou fazendo política. Mas não é. O pessoal eles nos procura. E se vem até a mim, eu vou mesmo para cima. Entendeu? Então procurou eu, o presidente, e no qual a gente foi no PSF antes de reformar. Fizemos várias fotos, filmagens, né? Pessoal com medo de aparecer, né? Com medo de ser prejudicado. E a gente levou essa demanda para o prefeito, né? E a gente falou com ele, ó, vamos reformar lá tá ruim. E graças a Deus, o fruto vai ser colhido lá. Então é mérito da população, não é mérito meu, não é mérito do prefeito, não é mérito de ninguém. É mérito da população que merece, né? Eu queria, senhor presidente, pedir que... Eu recebi alguns ofícios do Jaci Futebol Clube. A questão da... como que vai ser os horários no campo, né? Porque a gente sabe que está começando agora... A grama ainda, assim, já tá bom, mas também não pode ficar jogando toda hora, não pode ficar treinando toda hora. Mas que eles fazem um planejamento no qual deixa o Jaci Futebol Clube um dia por semana, o Jaci, a escolinha de Jaci uma vez por semana, e continue com os treinos na Pedra Negra, para não sobrecarregar o campo, né? Para não ficar dando manutenção direto no campo. Então eu, amanhã, se o senhor presidente puder, a gente reunir com o secretário, se, né, ele tiver tempo também, porque ele vai estar na correria, para a gente ver o que pode ser feito numa forma de um cronograma, para poder ver como que vai funcionar da parte deles. Isso aí é parte deles, né?
O que eu posso te indicar, Jonathan, o Jaci Futebol Clube fazer um ofício pedindo essas informações para eles. Por quê? Aí vai ficar mais tranquilo. No dia que você precisar, por exemplo, na segunda e na quarta-feira. Eu preciso de treinar na segunda e na quarta. Aí você manda o ofício lá que você precisa de tal dia e tal dia. Aí o secretário vai te informar. Vereador, Jaci Futebol Clube, na segunda-feira o campo não vai ter disponibilidade. Aí vocês podem treinar na Pedra Negra. Já na quarta-feira, aí tem disponibilidade aqui. Atrelar isso para não dar erro de horário. Porque às vezes um time quer treinar no horário, aí o outro já marcou, mas que haja possibilidade para todos os times treinarem.
Ô, senhor presidente, o perigo mora aí. Sabe por quê? Esses ofícios já foi enviado. Eu vou levar em consideração, porque hoje eu vi que estava na correria. Não sei se vai responder até amanhã. Então, eles já enviaram, a diretoria lá já enviaram esse ofício para o secretário. E o que eles me passaram é que todo ofício que manda para o secretário não é respondido. Então, eles pedem encarecidamente só esse pouquinho de sintonia para poder fazer o melhor para as duas partes. Então eu tenho esse ofício aqui, foi enviado para ele não responde, aí tem que protocolar na prefeitura, ele fala que não, que aí na hora que vai cobrar faz aquele mesmo caso das crianças que ficou lá. Aí fala, eu não recebi nada. Entendeu? E aí que mora o perigo, a gente não quer esse tipo de picuinha, a gente quer que resolve as coisas, que faça o melhor para as duas partes. Né? Por que que eles vêm direto em mim? Porque eles têm livre acesso de conversar comigo.
É importante,
né,
mesmo protocolar. Porque tendo o número, né, do protocolo, não tem como eu falar, o Jonathan, eu não recebi o seu ofício.
Sim.
Sendo que o Nelson me entregou, por exemplo, entendeu, né?
Entendi. Inclusive, doutor presidente, saiu uns comentários aí, uns dois dias atrás, que o Marcos Mineiro, todo mundo conhece, falou que podia falar o nome dele aqui. Ele fez uma arte no qual ele colocou na arte inauguração no dia 5. Só que no mesmo instante que ele fez, a diretoria falou com ele, não, inauguração é dia 1º. Você errou aí, não pode. Ele foi e apagou. Só que tem pessoas de má fé que usam isso aí para poder prejudicar alguém, tirou os prints e foi enviando. O senhor mesmo recebeu um print desse. Chefe, meu fim de gabinete, recebeu um print desse. Então, o Marcos pediu desculpa. Eu estou pedindo desculpa para ele aqui, né? Para todo mundo ver que ele falou que ele errou, desculpou. E, inclusive, senhor presidente, os ofícios que mandou hoje para o secretário, já pede a disponibilidade para domingo, já fazer um julgo. É por isso que eu te falo que mora perigo, que eles não olham, aí passa o tempo, então não faz. Todo mundo quer brincar, né? Tá vendo o campo reformando, quer jogar. Então eu espero que isso amanhã se resolva, né? E a gente chega no bom senso entre que parte todas sai beneficiado. Meu tempo acabou, não, né? Não sei.
Continua. O senhor tem mais dois minutinhos?
A Orla, a gente já falando, porque tá feio mesmo, passei lá ontem. O senhor presidente vinha no carro também. Só viu que lá tá complicado. Uma outra coisa que eu lembrei agora, senhor presidente.
Até para mandar uma equipe, né? Uma equipe lá, a gente tinha um pessoal caminhando, e aí chegava até num certo ponto, porque para lá era só mato.
E a gente não pode deixar de ressaltar a Copasa, né? A gente tá vendo aí água suja de novo, tudo quanto é lado. Faltando água. O seu bairro faltando água, vereador Nico? Normalizou lá? Ué, então tá bom.
Deixar bem claro também que já fico sofrendo muito
com a Copasa.
Aí fala que é porque ela está sendo implantada agora. Tem quanto tempo, mais ou menos, que ela está em Lavra? Eu tava vendo na internet que estava faltando água lá em muitos bairros e chegando água suja.
Exatamente. Então, a Copasa aí para nós...
Vou te falar. Viu?
Não tem nem palavra, né? Essa pecar essa CPI e...
E o que eles cobram?
Encaminhar.
É que os vereadores lá não estão tomando partido. Diferente de nós, que a gente já instaurou a CPI, já vai mandar a denúncia, né, uma denúncia para o Ministério Público, então nós estamos trabalhando.
Ô, senhor presidente, você acredita que eu sonhei umas duas noites que tinha tirado a Copasa aqui? Só que eu tinha soltado, sabe, com a fuguinha aqui? Ah, não, pode não, né? O senhor fez a lei.
Não é.
Senhor presidente, hoje é só isso mesmo. Forte abraço a todos, fico com Deus.
Vereador Célio. Boa noite, senhor presidente.
Noite.
Colegas vereadores de cadeira aí, nosso jurídico, funcionário da casa e os nossos visitantes. Senhor presidente, vou ser breve. Gostaria de dar os parabéns para a equipe que organizou o carnaval aí. Todos parabéns, viu? E adiantar aí que foi o pessoal que tá planejando o aniversário da cidade, dia 1.
Dia
1º, né?
Só me dá um segundinho?
Foi não.
Eu queria agradecer que o secretário, que foi rápido, já me respondeu, Então vai atrelar esses dois assuntos aí. Acabou de me responder aqui. Eu queria agradecer.
Estou te falando que
isso que é bom.
Na base da conversa que a gente vai resolver todos os nossos problemas.
Senhor presidente, a vereadora Olívia disse muito bem, as obras estão a todo vapor aí na cidade, né? E tem muitas para poder vir, que é a escola nossa aqui, viaduto, um monte de coisa que tem para vir aí. Mas vamos torcer para o trabalho continuar lá dentro igual está lá fora, né? A edificação está muito bonita. Torcer para depois que ficar pronta, não faltar exame, não faltar material. Vieram reclamar para mim que não tem material para os dentistas trabalhar. Isso aí, eu só não fui lá conferir. Eu vi o senhor falando agora há pouco aí também, reclamaram para o senhor.
Ô, vereador, licença um minutinho. Está acabando o que tem, tá? Mas já que o Juninho falou que conversou com o secretário, né? Ele falou que tem, porque está acabando. Eu sei disso, porque eu trabalho no PSF e a dentista de hoje do PSF falou para mim que está acabando.
E tem uns que realmente não tem mesmo anestesia, né? Não tem anestesia, mas vai chegar até o final de semana.
Torcer, né, para poder arrumar os exames, arrumar os médicos, as cirurgias que estão atrasadas. A população agradece. Sobre a hora lá, a prefeitura podia mandar uma equipe dela lá para fazer pelo menos uma limpeza lá, né? Então, uma catada nesse estado lá já vai ajudar. Por hoje é só isso, sua presença. Muito obrigado. Boa noite.
Rogério Tunga.
Presidente, colegas vereadores, servidor da casa, a nosso assessor jurídico, pessoal que nos acompanha no Facebook, né, na rádio, agora se Deus quiser, né? Tomara que esteja lá, fiquei preocupadíssimo aqui, fui falar com o Flávio ali embaixo, que trabalha lá na rádio, falou que vai vir amanhã com a presidente, que é a dona Margarida, para ver se está tudo em ordem, né? Para depois não ficar nessa que a Câmara aprovou, o prefeito repassou, né?
Rogério, mas o nosso jurídico, ele já fez um parecer e já fez um ofício, já mencionando quais os documentos que estão faltando para mandar, para não ter esse tipo de erro, para chegar e a gente votar.
Não, entendi. No nosso caso está beleza, não estou falando isso no caso deles, no caso da associação, né, arrumar ela direitinho para não ter que chegar o dinheiro aqui ser aprovado, né, e não ser repassado, né? Então, é isso. Vamos citar, carnaval, a festa organizada, boa, né, tive lá, muito boa festa, mas onde teve muito bom seria esse também, né? Na quarta-feira de cinza, chegamos lá para a missa e estava cheio de lixo lá, né? Fui falar com o secretário Antônio e falou que não era parte dele, mas ia limpar lá. Mas, infelizmente, é um erro aí que pode, né? Todo ano tem carnaval, se organiza para limpar a frente da igreja para a missa de quarta-feira de cinza. Né? Recebi muitas reclamações com relação a isso e estou falando. Com relação à festividade lá, o parquinho, né, as barracas, com relação ao parquinho, fiquei sabendo que recebeu ingressos aí, né, doou para alguns, né, e alguns ficou sem, e pedi lá ao seu prefeito, organizador da festa, que deixe esse parquinho que seja um dia, rodar de graça, né, para as crianças carentes da nossa cidade. Cidade não, isso é de graça para todas as crianças, né, da cidade. Que tem muito que chega ali para andar e não tem como andar, né, lá no parquinho, porque não tem dinheiro, infelizmente, a verdade é essa. E muitos pais deixam de ir lá, às vezes, porque por causa tem dois, três filhos, né, vai pagar R$8 de ingresso. Então, esses erros acontecem, todo ano tem carnaval.
Desculpa, vereador, o senhor disse aí que o prefeitura ganhou ingresso?
Chegou para nós aqui, para alguns vereadores, que chegou, que ganhou alguns ingressos para doar, e eu também não. Então, fica aí essa questão da quarta-feira de cinza está sujo, né? Falei com o Toninho, falou que não é área dele, mas ele falou lá com o chefe, vai se organizar para os próximos carnaval, porque sempre tem mesmo, né, a festa, né?
Ontem teve também o Trilhão, né? Que é muito bom e muito bonito. Mas, infelizmente, mais um erro do Trilhão de ontem. O que aconteceu? Tampou lá a entrada da igreja com as cadeiras. Como que os carros vão chegar na igreja? Então...
Eu estava na missa, o vereador, e eu tive essa reclamação também.
Então...
Eu tinha até esquecido de mencionar
isso. Coisas que acontecem, acontece sim, mas tem que se organizar. Que o carnaval, por exemplo, é um ano que todo ano tem o carnaval. Então, vamos se organizar. Na terça-feira, último dia, gente, amanhã eu tenho que limpar aqui, porque está na porta da igreja. Não estou falando porque eu sou católico, não. Eu vou aonde me convida, eu vou em todas as religiões. Estou aqui para ajudar todas. Mas como foi na porta da igreja católica, então eu estou falando da igreja católica. Né? O aniversário da cidade, na quarta-feira, dia 1º, 60 anos. Estaremos lá no campo, né, homenageando lá então a inauguração do campo. Muito bom. É como se diz o rapaz que falou da rádio aqui, onde tem dinheiro, tem que ficar bom, né? Ficou quase 1 milhão a obra da reforma. Então tem que ficar bom, não. Porque se não ficar bom, não está danado, né? Então, quero falar um pouquinho da zona rural, né, na medida possível aí, ver o que pode ser feito. Aproveitar que maneirou a chuva aí, dar uma arrumada em certos pontos. Organizar, né, ser bem rápido nas palavras, as chuvas também, gente. Não esquecer o caso que aconteceu na Serra, na casa da Meire, onde entrou água dentro da casa da menina lá, das todas as casas. Hã? Então, eu fui chamado lá na hora, vi a situação das casas, né, não só dela, e tem que se organizar, gente. Não pode esquecer que vem chuva, daqui a pouco vem mais aí. Então tem que se organizar, tirar, ver, saber o que houve lá para arrumar. Falar agora um pouquinho da CPI. Hoje eu cheguei mais cedo aqui na Câmara, né? Cheguei aqui com o presidente da CPI, da Copasa, e tive aqui com o Dr. Ederson, onde nós abordamos vários assuntos. Depois vou estar sentando com o Jonathan e com o Nico, para a gente estar resolvendo. Então, analisamos toda a documentação junto com ele. Lemos inteiro o processo. Vamos estar fazendo, então, nesse ano, não tem data certa, mas o mais rápido possível, já marcar as oitivas, chamar quem é que tem que ser chamado, fazer, chamar, avaliar, fazer o relatório final, juntar as provas e enviar no setor. Esse vai ser o nosso papel com relação à Copasa, né? Que já está bastante uma ação de injeção de saco, né? Começou a cortar a água dos outros aí, tem gente sendo água cortada e sem as obrigações sendo. E tudo isso vai ser colocado, gente, lá no relatório. Está cortando a água sem estar tudo regularizado. Tem casa que tem relógio, tem casa que não tem relógio, água suja, água falta água. Então está difícil, gente. Então, não estou brigando para nada, só para nós termos um direito que está sendo pago, sendo cobrado pela empresa, que é mais uma conta para o nosso município, né? São aí pessoas. Nosso município, como se diz, é um município mais carente e está aí pagando mais uma conta, que é a conta de água, sem ter água boa e tratada igual nas outras cidades, né? Então, é só isso, presidente. Quero estender muito não, porque já foi falado muitas outras coisas aí. Obrigado.
Obrigado, presidente.
Edilson.
Ele teve que se adiantar que ele passou um pouco de perrengue, ele passou mal ali.
Vereador Elton.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite, senhores vereadores, o nosso jurídico, a vocês que nos visitam, a vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Também quero ser breve nas minhas palavras. Primeiramente, eu quero salientar aqui a importância da rádio e Jaci FM na nossa cidade, né? A rádio que já tem 14 anos e eu acredito que bem em breve eles vão estar resolvendo esse problema da documentação, né? Eu tenho certeza que quando vier para essa casa nós vamos estar acolhendo esse projeto, analisando e votando, né? Porque nós sabemos que muitos, inclusive meu primo, o Claudinho, né? Ele sempre ouve a rádio e para ele é tudo, né? Deficiente visual. Ele sempre participou de vários e vários programas ali na rádio. Então, ele ficar sem a rádio para ir lá não é bom, não. Então, fica o meu apoio, né, a esse projeto, para que quando vier, eu tenho certeza, com a documentação, eu acredito assim, essa documentação já tinha vindo, já teria vindo certa, né? Já teve lá todas as orientações lá de baixo. Acho que não custava mandar redondinho para nós aqui. Poderia estar até votando hoje, né, Juninho? Mas com essas faltas de documentação, acredito que nos próximos dias nós vamos estar executando com êxito esse projeto e aprovando nessa casa. Quero parabenizar de uma forma especial o carinho e o empenho de uma profissional, né, formada em educação física, que sempre dedicou o nosso município através das nossas crianças, no futebol de salão, a Maralina. A Maralina tem um reconhecimento meu de tirar o chapéu, né? Ela sempre se empenhou no máximo e talvez não tenha sido tão valorizada quanto merecia. A Maralina, ela esteve ali levando, estive acompanhando junto os meninos que foram fazer os testes, até o filho da Olivia também estava lá, ali na cidade de Ribeirão Vermelho, no sábado, né? E foi muito aproveitoso, eles ali se confraternizaram ali, fizeram os jogos, e a gente vê o carinho que ela tem dessas crianças, né? É diferente, né? E ela sempre empenhada em estar fazendo esse trabalho com excelência, né? Então, eu falei com ela e assumi de estar buscando alguns recursos, alguns benefícios para ela, para poder estar auxiliando nesse trabalho que ela faz parcialmente voluntário, né? Vamos ser sinceros, não é totalmente voluntário, né, Gordinho? É parcialmente. Ela trabalhava num departamento, ela se deslocou para esse departamento para poder estar fazendo esse trabalho com as crianças. Então, quero parabenizar essa profissional, Maralina. A respeito da Copasa, Rogério, já, eu ia até perguntar, Rogério, os andamentos, mas já me respondeu que em breve aí nós teremos as pessoas a serem questionadas, o motivo do mau funcionamento, as cobranças indevidas, ainda a falta de água que ainda acontece, né? Então, são detalhes que eu tenho certeza que essa CPI formada por esses vereadores, Nico, Jonathan e Rogério, como presidente, terá êxito. Nós temos sim que estar junto com eles também. Não só cobrar, né, mas estarmos juntos nessa empreitada aí. Por hoje é só, senhor presidente. Eu agradeço. Deus abençoe.
Nico.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aí os colegas vereadores, jurídicos, servidores da casa, população aqui presente. Também uma boa noite àqueles que nos acompanham pelas redes sociais. E se Deus quiser, em breve vai estar aí passando aí na rádio Ijaci FM. Já foi falado bastante concernente esse ponto. A gente sabe, né, também da importância da rádio aí no nosso município. E todos nós aí sabemos que se não tiver um repasse, né, uma ajuda, fica difícil. 14 anos aí que essa rádio aí, ela foi inaugurada. E se ela está funcionando hoje, é porque de fato ali tem algumas pessoas que de fato gostam, né, ali presta serviço ali voluntário, e a gente sabe que muitas das vezes até tira o dinheiro do bolso, né, para ajudar. Agora, o problema, pessoal, é como que algumas coisas podem, né, agarrar, se arrastar, porque a gente sabe que há 2 anos atrás, no início de 2021, foi mandado para essa casa um projeto. Nós aprovamos, todos nós somos a favor. Até então nós achávamos que estava sendo repassado e quando fomos ver, não estava sendo repassado nada. Mas por que não estava sendo repassado? Esse é um ponto que a gente fica chateado e triste. O problema não era concernente à falta, né, do dinheiro, de recurso, de orçamento, né, mas sim problema de documentação. Na verdade, esse projeto, né, ele já tinha que vir redondinho para nós. Mas eu creio que já vai mandar de volta e nós vamos votar, vamos aprovar, porque é muito importante que eles recebam lá esse repasse, porque senão não tem jeito. Então, assim, eu acho que as duas partes, elas precisam conversar, precisam se entender, ou seja, os problemas surgem, a gente sabe que é muito simples estar, às vezes, resolvendo, mas não pode, pessoal, arrastar tanto tempo como arrastou isso. Já tem 2 anos e pouco, né, que eles não estão recebendo esse repasse, o fato de documentação. Então, isso não pode acontecer, pessoal. Eu acho que as duas partes precisam sentar, conversar. Se tiver um erro, pessoal, é corrigir esse erro. Então, a gente sabe da importância dessa rádio no nosso município e sem esse repasse fica difícil. Então, eu creio que agora parece que já está sendo resolvido e acho que não muito tardar, né, na próxima reunião, nós já vamos estar votando esse projeto. Concernente ao campo, mais de 3 anos, né, que está aí parado, sendo reformado. Então, agora, graças a Deus, vai ser aí inaugurado dia 1º agora. Então, a gente pede, convida, né, a população para que possa também estar indo ali. Vai ter um dia de trabalho, vai ter ali rua de lazer e tudo mais. Então, a gente sempre tem acompanhado aquela reforma lá e, de fato, ficou muito bom. O negócio agora é usufruir, né? É aproveitar esses tempos perdidos aí. Mas também precisa de manutenção, precisa de cuidar. Então, ou seja, depois de mais de 3 anos, graças a Deus, aí vai ser inaugurado e vai ser muito bom aí para os nossos jovens, né, adolescentes. Isso é muito importante. A gente fica feliz com isso. E aproveitando também esse gancho, aí também queria convidar, né, a população, no próximo dia 5 agora, no próximo domingo, ali na Praça da Bandeira, também vai ser inaugurado ali o Monumento da Bíblia. Vai ser a partir, né, das 19 horas, vai ter várias igrejas ali, onde vai cantar uns louvores, né, vai ter um culto ali. Então a gente convida toda a população que possa estar indo ali, né, dia 5, no próximo domingo, onde vai ser ali inaugurado o Monumento da Bíblia. E concernente às obras, pessoal, que está sendo feita, a gente tem acompanhado todas, a gente fica feliz, porque a empresa aí que ganhou a licitação aí dos PSF, tanto da Serra como aqui, esse aqui da construção do PSF Pedra Negra, está indo bem. Ganhou essa licitação, está no prazo, está fazendo um serviço excelente, nós temos acompanhado, e a gente fica feliz com isso. A gente não pode dizer o mesmo da Orla, que infelizmente está uma tristeza. Começou mal, meio mal, venceu o prazo, né, Eduardo Elton? Venceu o prazo, não concluiu a obra, então agora precisa resolver essa questão aí com o executivo. Então a gente, se tiver certo, o ideal, né, é fazer outra licitação para concluir aquela obra. Quer dizer, começou mal, meio mal, mas não quer dizer que vai terminar mal.
Isso não é parte, vereador. É onde eu tinha dito no começo, nas palavras da vereadora Olívia. As empresas que vencem, que ganham a licitação, não seja culpa do executivo. Né? É onde a gente vê que tem boas empresas que executam o trabalho com excelência e tem aquelas que não, que deixam a desejar. Né? Talvez por mau planejamento, aumento dos valores, isso inclui o planejamento também. Então, a seriedade da empresa manda muito.
Com certeza. E eu acho que também precisa acompanhar de perto, né, esse trabalho que essas empresas aí acompanham. A Orla ali, né? Exatamente. E nós aqui cobramos muito ali o vereador Júnior, né? É o que mais cobrou, né?
A gente cobra, né? Mas quem tem que fazer esse papel
é o executivo.
Sumariamente é o secretário de obras.
Com certeza. Então, acho que o responsável precisa acompanhar de perto, porque ali a gente bateu muito, né, nessa tecla no começo. O vereador Júnior aqui, principalmente, bateu demais, falou demais ali, que não estava ficando legal, o serviço estava ficando ruim, e deu no que deu. Venceu o prazo, não conseguiu concluir, e está lá. Mas a gente espera que Eu creio que vai ser retomada e aquela obra precisa ser concluída.
Antônio, nesse sentido, eu fiz até um ofício pedindo para fazer uma sanção quanto a essa empresa. Porque se a empresa ela já deu prejuízo para os cofres públicos, né? Então a prefeitura tem que fazer uma sanção contra ela para não onerar mais os cofres públicos.
Senhor vereador, me parece com a mudança na licitação e agora vai ter um parágrafo, uma cláusula lá que a prefeitura pode, como doutor, investigar a empresa, no caso dessa empresa que fez a orla, se ela ganhar uma nova licitação. Mais ou menos o mesmo, o vereador Cordinheiro, o senhor pode me dar um apoio aí? Eu acho que vai ter uma parte, né, que eles vão poder recusar. Acho que vai investigar a empresa, se não foi feito. Aí eu acho que eles vão poder recusar, mesmo ela ganhando a licitação.
E para finalizar aqui, esse projeto aqui, senhores, 1222, que chegou nessa casa o ano passado, só um esclarecimento aqui, o nosso jurídico, né, o doutor Júlio, na época, deu parecer contrário esse projeto, porque é a redução da carga horária de 40 para 30 horas por semana. Então, assim, não é tão simples assim, né? A gente vê que outros também ali, outros ali, setores também têm o mesmo problema. A questão do monitor de ônibus escolar, por exemplo. Eles só gastam 6 horas por dia para cumprir ali atividades deles. Mas eles precisam cumprir a 8 para dar as 40 horas semanal. Então, assim, para 30. Isso, eles querem reduzir de 40 para 30. Então, não é tão simples assim, né? Então, tem já o parecer contrário do jurídico da casa na época. Então, só esse ponto que a gente queria esclarecer e por hoje é só. Tenham todos uma boa noite.
Sou o último. Vereador Emerson. Boa noite, senhor presidente. O cumprimentando... Eu estendo a todos do plenário, servidores, cumprimento aqui a Magali e assim os demais, doutor Ederson, Davi está ali, Uria está ali, quem está ali, o Tchão está ali, o Odilon também, e o Nelsinho. Bem, eu vou aproveitar o tempo, porque eu fiz algumas anotações ao longo da semana, né? Então, vamos falar aqui o assunto sobre as vítimas da chuva que nossa cidade, principalmente no bairro da Serra. Essa semana que passou, eu estive com a Meire, a casa dela foi para a Defesa Civil condenada. E ao longo da semana, o assistente Rogério, assistente social Rogério, também a Socorro, que é a secretária de desenvolvimento social, fizeram para ela o aluguel social, onde ela já está na moradia, no bairro Pedra Negra. E é legal que vocês possam acompanhar também esse trabalho que é feito pelo nosso município. Então, prontamente, ela foi atendida, ela foi acolhida, conforme segue a lei. Também estive na casa do senhor Arlindo, ao longo da semana que ele esteve em Varginha, eu estive conversando com a sua esposa, Geisa, e ela foi passando todos os boletins, graças a Deus, ele se encontra bem, está em casa, o corte foi profundo no braço e ele ainda vai ser reavaliado para ver se vai ter alguma perda de movimento no antebraço. E aqui tem um parênteses, conversando com ele, né, com o senhor Arlindo,
ele disse que não o prefeito, mas o cidadão Fabiano. Nós temos como separar isso. É, desde o primeiro momento que a casa dele foi acometida pela chuva, todos os dias o Fabiano esteve presente com ele. Inclusive, quando o helicóptero não pôde pousar no local devido ao mau tempo, o Fabiano, palavras dele, ele pegou o carro, foi abrindo alas ali para que, em determinado ponto, o helicóptero pudesse pousar. E aí foi legal ou até emocionante dizer que, quando ele entrou em Varginha, os médicos estão dizendo, olha, está perdendo, está perdendo. Ele estava indo embora. Mas ele está aí para contar a história, está muito feliz. E como a filha dele também treina comigo, então foi muito emocionante poder ir lá. Então esse também é o nosso papel, de além de falar do executivo ou cobrar, mas também saber o que se está fazendo. E também esse feedback também a toda a comunidade. Na sexta-feira também, eu estive, após o carnaval, eu fui conversar com o sargento Anderson, que é o terceiro sargento e o chefe de destacamento daqui. Então, foi muito ao encontro que a vereadora Olívia disse. Eu fui pedir para que ele pudesse estar fazendo um balanço dos boletins de ocorrência que aconteceram aqui na cidade. Né? Então, ele me fez e falou que a maioria dos boletins de ocorrência vieram de outras cidades, né? Com elementos de outras cidades, gangue formados aqui, né? E teve uma contenção que nós tivemos, a polícia fez lá embaixo, né, na chegada da cidade, que ainda foi apreendido armas, suco inglês, muitas coisas que estão ali na polícia militar, não é? E é bem interessante o trabalho que eles estão fazendo, inclusive agora também para o show do dia 5. Que a preocupação deles agora é como não tem show em nenhuma outra cidade, né? Dia 3, como não tem show em nenhuma outra cidade, a preocupação dele é que traga todo mundo para cá, né? Então, nós pedimos já também aí, na segunda-feira, eu fui no executivo, pedi para que ele pudesse aumentar o efetivo de policiamento aqui. Esse dia, falei com o Juninho também, estive com o Juninho, falei, Juninho, vou lá. Para que ele possa aumentar o efetivo e não ter mais problemas. Porque nós estamos sabendo divertir. As pessoas que estão vindo de fora que não. Estão sabendo. E aí nós levamos a fama que isso daqui somos brigões. Né? Alguém falou, Nico? Aqui é o dia 3, né? Elogiar também o carnaval, né? Claro que nós vamos ter sempre alguns problemas, mas ele foi bem feito. Né? Então, o Té, o Álvaro, o Nelson, que ficaram por conta do carnaval. Então, assim, foi muito legal, muito bem organizado. Nós recebemos diversas cidades aqui também. Lembrar que também que nessa semana, o Jonathan falou muito bem sobre a utilização do campo. Eu estive presente, Jonathan, nos Jogos Abertos, do dia 1º ao dia 15, eu posso te garantir que o campo ele vai estar sendo utilizado todos os dias devido aos Jogos Abertos. Né? Inclusive, no dia 5, que havia sido a nossa preocupação, é que o Marcos tinha colocado isso, é porque no dia 5 também vai ter um festival, vai ter um campeonato feminino. Tem um torneio, um quadrangular feminino, o dia todo, né? Começa pela manhã, vai até a tarde, é um quadrangular feminino, com as equipes de Bom Sucesso, Perdões, Lavras e Jaci. No campo. Né? Então vai ser o dia 5. E no campo também, dia 1º. No dia 1º, quando nós vamos inaugurar o campo, vai estar começando o torneio, a Copa Alterosa. A cidade de Jaci, ela entrou com 4 equipes. Claro que o companheiro Jonathan falou, claro e muito bem, que nós viemos batendo, vocês, na verdade, esses 2 anos em relação ao campo. Mas só que nós estamos levando que 1 ano foi pandemia. Então, um ano nós não podemos fazer nenhuma atividade, né? E isso é importante salientar. E no segundo ano, a retomada, ela foi paulatina, porque nem todos os pais, nem todas as mães queriam que as crianças também pudessem estar indo aos campos, ao ginásio. Principalmente eu, que trabalho com futsal feminino, tive muita baixa de meninas, porque as mães não queriam que no primeiro ano, que era o ano de 2022, que ela pudesse estar entrando. Então, no meio do ano, que nós conseguimos receber as crianças. E, lembrando bem, além das modalidades que o Jonathan disse, esse ano nós já começamos com... Nós temos a capoeira, nós temos o jiu-jitsu, que acontece com o Du, nós temos a capoeira, nós temos a zumba, né, que está sendo realizada no bairro Pedra Negra, na Serra e também aqui no centro, com a professora Natália, né? São as atividades que nós temos. E também nós colocamos aqui na Praça Central, melhor, na Praça da Bandeira, se vocês puderem estar, né, vendo lá, um brinquedo bacana, né, para as crianças. E aí você entra na rede social, alguém fala assim, ah, mas se não colocar vigia naquele brinquedo, vai estragar. Se toda a obra que a prefeitura for fazer, nós tivermos que colocar um vigia, então nós não podemos fazer mais obra. Porque a nossa população agora, com os nossos, né, tudo que nós vamos fazer, tem que ter cuidado. Né? Porque também tem um cuidado. Nós não vamos ter vigia 24 horas. Agora, quem vão ser os vigias? A comunidade. Se alguém está estragando, nós temos o dever de informar o que está acontecendo e quem está fazendo. Porque o dinheiro sai do bolso de todo mundo. Nós somos contribuintes. E nós temos a obrigação de falar com a pessoa, abrir um boletim de ocorrência e falar com a secretaria. Porque isso é nosso papel. Bem disse o Jonathan, ó, o campo teve investimento X. Quem é que vai trabalhar lá? Quem é que vai cuidar lá? Porque tem que ser um funcionário bem treinado, bem preparado, para que nós não possamos, daqui a 3 meses, né, Jonathan, estar estragado. Isso nós temos que cobrar sim, não é? Mas agora, cobrar que nós coloquemos num parquinho que é para todo mundo um funcionário, aí também não tem jeito, né? Sim. Nós vamos estar fazendo na Serra, vamos estar colocando, né? Isso, e possivelmente também na Pedra Negra. Então, assim, a intenção é fazer em todos os bairros. E aí, vamos lá conscientizar a população para que use da melhor forma, para que daqui para frente todos possam fazer e brincar.
Vereador Corguinho, do mesmo jeito que a população quer que já se cresça, né, evolua, do mesmo jeito a população também ela tem que seguir o mesmo caminho. Porque senão já se evolui, a população ainda fica com a ideia, alguns, né? Com a ideia de depredar o patrimônio público, aí a gente não consegue evoluir.
Vereador, no caso aí, igual você falou aí dos parquinhos, né? Que colocar vigia, aí entra mais uma vez o projeto do CEL, né? As câmaras, que a gente já tá nisso aí já tem, acho que 2 anos também, né? Que ajuda muito, né?
Com certeza.
As câmeras é que vai coibir, né, ou inibir de alguém ir lá depredar, ou então a gente descobrir quem tá fazendo aquilo e cobrar dele depois.
Corguinho, só um parquinho. Esse parquinho, de fato, foi muito legal, acho que as crianças, né, ela adorou. Agora, o responsável pelas crianças são os pais, né? Acho que os pais que têm que acompanhar as suas crianças. Agora, a câmera, de fato, eu acho que precisa colocar. Pelo menos, inibe um pouquinho. Uma vez que você sabe que está sendo filmado e tudo fica registrado. Então, acho que essa câmera é muito importante colocar nesses pontos. Obrigado, senhor vereador.
Com certeza. Já foi cobrada, né, desde quando eu entrei nessa casa, tem falado em todas as reuniões a importância da utilização. Até porque se é um investimento que não é barato, nós temos como coibir também. Né? Então vamos buscar essas informações, aproveitar que o Nelsinho está ali para levar essa demanda,
com um pouco de urgência, para que o senhor Arnaldo possa estar olhando para a gente a questão das câmaras, né? Emergência, né? Emergência, né? É, bem, ontem aconteceu aqui o terceiro trilhão com uma realização aqui, uma organização impecável. Nós tivemos aqui mais de 480 participantes. Então, o trilhão, ele foi a abertura, né, do 60º aniversário de Jaci. Então, aqui também os aplausos nesse momento, né, para o TEC, ao secretário, o Alvo, o Alvim, e a comissão organizadora, que foi formada basicamente por pessoas aqui do município. E é importante nominá-las, não é mesmo, Elton? O Flávio Pereira, o Arthur Pereira, o Marcelo Pereira, o Matheus Paiva, o José Carlos Mendonça, o Vibens Borges, e de Lavras, o Alessandro Pada, que é o Pada. E foi bacana, né? Eu estive aqui das 6h30 da manhã até o final, teve o café da manhã, com frutas à vontade, teve um show, o prefeito também esteve, a vice-prefeita também esteve, né, no evento, né? O presidente da Câmara esteve lá, o coordenador da programação do aniversário, né? Esse aniversário aqui, que é o Nelson, que está responsável pela coordenação, esteve também lá, né? Os vereadores também estiveram lá. E... então, foi muito bacana sobre o trilhão. Todas as... só foi elogio e acabou o evento. Nós tivemos a responsabilidade de tirar tudo lá. Vamos ficar atentos, vereador Rogério, para que nós não possamos, no próximo ano, fechar ali à frente, tá? Está errado, então nós vamos anotar lá com o nosso feedback lá, para que isso não aconteça. É importante, tá bom? E também... para terminar, lembrar que amanhã nós iremos iniciar as entregas do uniforme escolar. Né? Então, o uniforme é composto de blusa, tênis, blusa de frio, né? Blusa, né? A calça, a camisa. Então, amanhã vai começar a ser entregue para as crianças. A secretária Valéria já esteve hoje na prefeitura, na oportunidade eu estava lá protocolando um ofício. E ela me falou, muito animada, que conseguiu antecipar para que as crianças já pudessem, no dia 1º de março, fazer o uso, já que vai ser o momento cívico no dia 1º de março. Tá bom? Uma boa noite a todos.
Boa noite. O Corguinho falou de um ofício, eu esqueci de falar de um ofício muito importante, que também foi feito na sexta-feira. Que é o da praça, né? Lá em frente à cervejaria, que leva até o nome do filho do José Marcos. Ele disse que até o final deste ano já vai estar pronta a praça, né? Porque a parte dele mesmo, depois que passasse as chuvas, seria 3 meses. E depois vem a parte do calçamento, que também não é demorado, que é a parte do bloco forte, e a parte da eletricidade. Aí ele disse que só estava precisando mesmo que ligasse lá a água e a luz para dar sequência. E de forma rápida vai terminar a pracinha para os nossos munícipes aproveitar.
Bem, perdão, foi bem lembrado aqui pelo companheiro Elton também. Ontem no trilhão, nós arrecadamos 1.000 litros de leite, né? Cada participante levou 2 litros de leite, então foram 1.000 litros de leites que agora vão ser destinados a várias instituições aqui de Jaci.
Agora nós vamos passar para a votação das proposições escritas. Projeto de lei primeiro. Projeto de lei 1222. Urgência em todos? Tá bom. Nós vamos colocar em votação o 1222,
1.23 e o 5.22 e depois o requerimento. É, vou passar a votação, então, da urgência de todos
os... Poderia repetir, ô, presidente, quais serão votados?
É o 1.222, o 1.23 e o 5.22. É, vou colocar primeiro a votação da urgência, pedido do vereador Rogério. É, vereador Nico.
A favor.
Vereador Olívia. É, urgência.
A favor.
É, vereador John.
A favor.
Sério.
A favor.
Rogério.
A favor.
Corguinho.
A favor.
Elton. Davi. Quebrando o protocolo. Agora a votação do projeto de lei 12 de 2022. É, Nico.
Eu sou contra.
É, Olívia.
Eu sou contra também. Eu posso explicar porque eu sou contra?
Por favor.
Eu, como, né, aqui temos 4 funcionários efetivos do município e temos que cumprir a nossa carga horária. Nada contra aos funcionários que estão aqui e que vão entrar, né, que estão nesse acordo. Mas eu, como uma funcionária efetiva, eu não posso concordar em diminuir uma carga horária para 30 horas. Então, é por isso que eu vou votar contra. Nada contra os profissionais, mas sim para não diminuir a carga horária. Porque senão, né, vai ter... Eu vou querer diminuir a minha carga horária também.
Obrigado, vereador. É, vereador John?
Contra.
Sérgio?
Vou seguir o parecer do jurídico. Contra também, ó, senhor presidente.
Rogério?
Eu também sou contra.
Corguinho?
A pedir vista? Não pode.
Só a favor.
É, vereador Elton?
Eu também vou ser a favor.
Então, não foi aprovado. Não foi aprovado por 5 a 2. É, projeto 1 de 2023. Vereador Nico.
A favor.
Olívia.
A favor.
Jonathan.
A favor.
Célio.
A favor.
Rogério.
A favor.
Corguinho.
A favor.
Elton.
A favor.
Então, o projeto 1 de 2023 foi aprovado por unanimidade. Agora, a votação do projeto 5/2022. Vereador Olívia?
A favor.
Nico?
A favor.
É, Jonathan? Célio?
A favor.
Rogério?
A favor.
Elton?
A favor.
Corguinho?
A favor.
Então, foi aprovado o projeto, projeto de lei complementar 5 de 2022, por unanimidade. É, agora nós vamos votar o requerimento. É o requerimento de número 2 de 2020. 2023. Nico?
Não.
A favor.
Não, estou
aqui
não. Aqui. A favor. Aqui.
Favor.
Sério?
Agora chamar de feio também, eu posso, botão?
Vereador Rogério.
Favor.
Elton.
Favor.
Corgo.
Favor.
Você pode votar a favor, contra, feiura, eu posso falar.
Os trabalhos serão suspensos para a lavratura da ata. Não?
Wi-Fi?
Ah, não estava aqui na pauta.
Wi-Fi?
Então, agora a gente vai passar a votação número 1 de 2023, do vereador Sérgio. Quer dizer, Sérgio?
Lê. Exatamente.
Os senhores vereadores,
não sei porque
que esta
como escrevem, requerem, nos termos do artigo 113 do regimento interno dessa casa, o envio de expediente ao senhor prefeito, requisitando a instalação de pontos de Wi-Fi abertos nas praças da cidade, como meio de facilitar a captação de sinais de internet para nossos moradores e visitantes, sendo assim um benefício para todos. Nesses termos, podem e esperam honrosos deferimentos. Sala das sessões, 27 de setembro de 2023. Assinado por todos os vereadores. O Célio, secretário, e apoio dos demais vereadores. Vereador Nico.
A favor.
Olívia.
A favor.
Jonathan.
A favor.
Célio.
A favor.
Rogério.
A favor.
Carguinho.
A favor.
El. Os trabalhos serão suspensos para a lavratura da ata.
Tá ok? Eu tô com o aqui.